Entrevista com Selma Leite, assessora da reitoria, a AED, que pertenceu à equipe de implantação do programa desde 1993 e é professora aposentada da Faculdade de Serviço Social da UFPA.
O início do programa de educação à distância na Universidade Federal do Pará se deu com o programa Promesup da OEA, do qual os países da América Latina faziam parte e alguns do Caribe. E nesse projeto, que era representado pela UFPA, pela professora Cândida Forte, pró-reitora de ensino, ela conheceu a UNA, a Universidade Nacional Aberta da Venezuela, e pensando a Amazônia, pensando o enorme desafio que se tinha para formar tantos graduados, ou tantos profissionais, melhor dizendo, para a Amazônia, ela, preocupada com essa inclusão e com a ampliação da universidade, do ponto de vista da formação, ela tinha esse sonho de trazer um projeto que fosse realmente inclusivo. E eu trabalhava com ela nessa ocasião, e aí começamos a viajar juntas para os encontros do Promesup, e eu escutava o que as pessoas dessas universidades da Costa Rica, da Venezuela, falavam sobre a Universidade Aberta, inclusive do UC, no México. E eu comecei a achar que realmente era uma coisa séria e não uma coisa que fosse um aligeiramento da formação. A partir daí, a professora Cândida, quando saiu da Pró-Reitoria de Ensino, me convidou para escrever esse projeto junto com a professora Hilda Estela Amaral, também professora no então Centro de Educação da nossa universidade. Nós escrevemos o projeto já na gestão da professora Marcos Ximenes. E nessa oportunidade foi publicada a aposentadoria da professora Cândida. A professora Hilda Estela, com ela, já estavam fazendo doutorado à distância na UNED. E eu fiquei na coordenação desse projeto, já acompanhando para sua aprovação, quando a professora Marlene Freitas, que substituiu a professora Cândida, era pró-reitora de ensino. Então, em dezembro de 93, foi aprovado o Programa de Educação à Distância da Universidade Federal do Pará. Eu acho que tem que fazer uma correção nessa data, porque eu acho que o projeto entrou em 92, mas na verdade foram 4 anos, então 96 é a data da resolução. E nós começamos a trabalhar ainda na Pró-Reitoria de Ensino. Como nós víamos que a educação à distância, ela abrange vários níveis de curso, como de pós-graduação, formação continuada, ficava muito difícil você, num departamento da Pró-Reitoria de Ensino, pensar mais amplamente a formação continuada. E aí nós começamos, já era proposta do projeto, formar um núcleo integrador, como é o NUMA, como era o NPADC dentro da universidade. Um núcleo integrador das ações da educação à distância. Mas isso não foi possível, naquele momento era um momento de que as pessoas desconfiavam da seriedade do projeto, ainda havia muito preconceito, porque no Brasil nós estávamos ainda com a lembrança viva da educação à distância do período da ditadura e também de outros programas que não eram considerados programas sérios para estar dentro de uma academia. Então, os professores não aderiram logo, foi muito difícil a adesão dos professores. Nós fizemos várias rodadas em conselhos para poder explicar o que era esse projeto, mas nós sentimos que não éramos ouvidas, nem levadas a sério. Passamos a gestão do professor Cristóvão Diniz, e ele já mais sensível, achando que realmente nós teríamos, esse programa teria uma importância muito grande de inclusão da Amazônia, principalmente daqueles que estavam mais distantes dos nossos campi, que já tinham programa presencial, e que a nossa universidade tinha um potencial muito grande para irradiar mais ações, trazendo pessoas que não tinham condição nem de fazer os nossos cursos presenciais intervalares, né? E geralmente aqueles que moram no interior do interior, na zona rural, e mães de família que não tinham condição de passar meses fora das suas famílias, do seu trabalho, do seu lar. Então, o professor Cristóvão foi convidado pelo ministro Paulo Renato, junto com uma comissão de reitores, e ele escolheu de visitar a Inglaterra. E na Inglaterra, onde ele já tinha feito o seu doutorado, ele conhecia a Universidade Aberta da Inglaterra e a famosa Open, que é uma das mais conceituadas universidades à distância do mundo. E pela seriedade com que eles trabalhavam, ele quis conhecer o modelo e me convidou para ir. E lá nós conhecemos e trouxemos alguns materiais para os professores de matemática, então, estudarem e verem se realmente esse era um ponto de partida e que imprimisse seriedade ao programa e que nos ajudasse a encurtar caminhos, porque já teríamos materiais produzidos que seriam traduzidos para o português. E foi escolhido o curso de matemática, porque o curso de matemática era uma linguagem universal e que nós não teríamos que fazer tantas adaptações culturais e tal. Quando os professores do Departamento de Matemática analisavam os documentos que vieram, né, da Open, eles achavam o material muito bom, mas eles nunca diziam que esse material era inadequado para a formação de professores, para as licenciaturas nossas do interior, porque, na verdade, era um bacharelado. E precisou mais ou menos um ano e meio de trabalho e de não se conseguir traduzir e de ter que se buscar múltiplas alternativas, inclusive para elaborar o curso preparatório de acesso aqui. Não havia política no governo federal. Essa política ela começa em final de 99, com o movimento nacional que o consórcio das universidades públicas, chamado Unirede, iniciou junto com a Câmara dos Deputados, que era o deputado federal Vander Werner, do Paraná, que era presidente de uma comissão, que chamava Comissão de Educação à Distância, que estava dentro da Comissão de Educação da Câmara Federal. E nós, então, propusemos um consórcio audacioso pela grandeza dele, por ser pioneiríssimo, começando grande, né? Como ninguém tinha apoio, não existia uma política de governo para isso, nessa altura o governo federal incentivava o crescimento das vagas nas universidades privadas. E havia uma pressão muito forte do Banco Mundial para que as universidades públicas deixassem de ser públicas tal como são hoje, públicas e gratuitas. E graças, então, ao apoio que nós tivemos nessa altura, não do MEC, mas do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós conseguimos para a Unirede algumas bolsas e a Unirede começou, então, a discutir com o MEC, MCT e Ministério das Comunicações alternativas para apoiar o programa. E se conseguiu formar a rede nacional, cada universidade teve um núcleo. Mas ainda se trabalhava na nossa universidade com programas de curso de extensão, como no caso da professora Guilhermina, que era um curso que inicia em Santarém, com um curso de aperfeiçoamento, em parceria com a Sudam. Enfim, nesses cursos nós buscávamos apoio aonde? Nas prefeituras e nas instituições públicas, porque não havia nenhum programa. E para iniciar, para se ter um programa de graduação gratuito, era preciso que o Ministério da Educação financiasse, e não havia política. E havia o temor, que a gente sabia, mas que não era revelado, de que o grande número que a educação à distância iria incluir não suportasse no orçamento das instituições. Isso não era sequer discutido, era simplesmente rejeitado. Então, o preconceito, nessa altura, ele era uma barreira. Quando ele vai diminuindo? Quando as pessoas entendem que o governo realmente assume uma política nacional e que é para valer, e que é sério. Então, carga horária não era computada do trabalho. O professor não podia ganhar nada mais, mas tinha que trabalhar muito mais. Não tinha, mesmo que não houvesse preconceito, não tinha, além de uns pouquíssimos professores que têm isso, um grande ideal, e que não visam ganhar nada, né? Visam mais a realização desse grande ideal de inclusão e de democratização do acesso, os demais não vinham. E nenhum programa ia se sustentar sem recurso e sem um grande número de pessoas que pudessem imprimir seriedade e fazer com que ele realmente fincasse suas estacas em terreno sólido. Bom, então a matemática foi o curso que assumiu esse desafio. Na época, o professor Zé Miguel, que é do Departamento de Matemática, na Pró-Reitoria de Ensino, conseguir um pequeno recurso da universidade para apoiar os professores para escreverem um curso preparatório. E aí parou. E nós começamos o curso preparatório, achando que a gente ia fechar com a Open, depois mudou a situação de câmbio, nós não pudemos fechar com a Open. Assumiu o professor Alex, o professor Zé Miguel saiu, entrou a professora Sônia Bertolo, e começamos a pensar o planejamento, o PDI da universidade. E nesse PDI, a educação à distância seria um departamento dentro da pró-reitoria de ensino. E que eu interpretava isso para o professor Alex e para os pró-reitores, que a dimensão da educação à distância era muito mais ampla do que a pró-reitoria de ensino. E para a gente aprovar, ter vários coordenadores nas pró-reitorias e nos centros, isso iria demandar um esforço muito grande e iríamos duplicar esforços, duplicar investimentos, e que não era interessante. Era preferível que a instituição tivesse uma política única, coordenada por um órgão de apoio a essa política e que fizesse o elo de ligação entre Brasília, as demais instituições da rede, que na altura já era a Unirede, que nos ajudassem em consórcio a produzir materiais, e de modo que as competências que nós não encontrássemos aqui poderíamos encontrar em outra instituição co-irmã. Nessa altura, o professor Carlinho Belchowski, que hoje é o secretário de Educação à Distância do MEC, ele já estava com bastante apoio do governo estadual e fundou uma fundação chamada CCERJ, que reúne todas as universidades públicas do Rio de Janeiro. E com a seriedade dessas universidades e com recurso e a vontade política de fazer bem, o professor Carlinho montou um grupo dessas universidades para elaborar e orientar na elaboração os materiais impressos, fazer a rede e negociar com as prefeituras os polos. Só que o Rio de Janeiro não tinha nenhuma interiorização. Ele tinha várias universidades, mas não tinha campus no interior. Então, o modelo deles foi um, o nosso tinha que ser outro. Nós caminhamos pelos nossos campi, que já era uma capilarização da nossa universidade pelo interior. Nós tínhamos feito o curso preparatório, selecionado os alunos para o ingresso na graduação, para a licenciatura em matemática. E fizemos convênio com as prefeituras que iam financiar e não podíamos começar, porque não tínhamos material para os alunos. E esses convênios, cada um paga o correspondente ao aluno matriculado. Nesse caso, nós tínhamos prefeituras como Vigia, que tinha dois alunos, Viseu tinha outro. Então, o que eles pagavam não era suficiente para imprimir a totalidade dos materiais. E aqueles que tinham mais alunos não pagaram. Então, nós viabilizamos num convênio com a SEDUC a inclusão de 50 candidatos, mais ou menos, e aí nesse volume já deu para a gente imprimir o material e só pudemos começar o curso um ano depois. Esse curso foi aprovado primeiro no Conselho Nacional e depois na Câmara de Ensino e no Conselho, no CONCEP. Então, esse primeiro trabalho era uma expectativa muito grande com relação à seriedade. E qual foi o procedimento que a universidade teve? Foi escolher sempre os melhores, os professores melhor referenciados na instituição para estar à frente do programa. Essa era uma preocupação do professor Cristóvão, era uma preocupação do professor José Miguel e era uma preocupação minha. Na matemática, os professores que retornavam do doutorado, alguns deles se convenceram da importância do trabalho e foram convidados o professor Zé Miguel e assumiram muito bem. Então, o trabalho grande que eles tiveram foi adequar o material do CEDERJ para o nível dos nossos alunos do interior. Porque, por exemplo, havia disciplinas como cálculo, que os professores diziam que era muito difícil no presencial aqui e muito mais difícil para o aluno que era um professor da rede já há muito tempo afastado, dar conta da exigência dessa disciplina. Então, exigia muita tutoria, muita orientação, às vezes mesmo o modelo de tutoria era seguir a aula presencial convencional. Os alunos contratavam um professor particular, mas o que foi muito bom para eles foi a união que eles tiveram na formação de grupos de trabalho. Esse tem sido a tutoria, que é esse acompanhamento do professor que a gente hoje está preferindo não chamar tutor, mas professor orientador, não é? Porque é uma função docente. E junto com os grupos de estudo, foi assim, fundamental para que os alunos daquela época vencessem as barreiras que eles tinham para superar suas dificuldades. Bom, afora o curso de matemática, caminhava o Planear, que só foi possível realizar porque foi um convênio com a Sudam e foi um curso proposto pela Sudam. Até o nome dele foi dado pela diretora de Recursos Humanos da Sudam naquela época. E nós tivemos dificuldade na produção de material, porque tinha sempre aquela dificuldade de pagar professor da universidade, né? E os primeiros que escreveram não tinham noção de como escrever, então nós tivemos que devolver muitas vezes o material e a gente tinha prazo para fazer. Então, aí foi o grande problema que nós tivemos com o Planear. Nós tivemos material, por exemplo, nós tivemos que pagar o professor e não pudemos utilizar, porque no contrato não dizia nada. Né? Aliás, nem tinha contrato nessa altura. Então, nós começamos assim, com muita vontade, acreditando, mas muito, eu diria, com muito amadorismo, né? Acertando, errando, até porque nós não tínhamos quem nos orientasse na altura. Nós chamamos algumas professoras que conheciam a educação à distância, porque tinham feito um doutorado na Espanha, professora Alnilza, professora Maria de Lourdes. Tínhamos dado alguns treinamentos aqui com o pessoal também da Espanha, mas eram treinamentos assim pontuais e que eles não chegaram a trabalhar com o pessoal em serviço. Esse pessoal que chegou depois da matemática, nenhum deles fez nenhum treinamento. Né? A mesma coisa que a tutoria, a formação do tutor. Nós começamos estudando para poder fazer a formação do nosso tutor. Agora, depois que já em 99, eu fiz o mestrado de Educação à Distância. E antes eu tinha feito 3 meses de curso presencial na UNED mesmo, na Espanha. Conheci os Centros Associados, a forma com que eles trabalham. Mas o problema é sempre a gente pensar que o que é feito lá pode ser feito aqui. Não pode. O que é feito na Inglaterra não pode ser feito aqui. O que é feito na Espanha não pode ser feito aqui. O que é feito no Brasil, a gente já tem que sempre pensar criativamente para ver qual é a nossa realidade. Então, se você pega no Sul, os professores orientadores, você tem muitos doutores orientadores, muitos mestres, muitos mestrandos. Aqui não. Você dá graças a Deus quando encontra um professor de química graduado, licenciado. E a maioria no interior a gente encontra professores de ciências, né? Então, esse é ainda uma dificuldade do programa hoje, eu diria. Depois nós começamos na luta com a Unirede, que era uma luta assim bonita, porque não era uma luta do conflito, era uma luta por uma cooperação, por uma adesão, e havia muita unidade nas universidades. Era como se tivesse chegado o momento que todos queriam a mesma coisa. Então chegamos a ter na rede 83 instituições. Chegamos a discutir com reitores, muitos deles não sabiam nem do que se tratava, nem queriam saber na Andifes. Então, nós percorríamos tudo, CNPq, e formamos um pequeno grupo de apoio administrativo para ter uma página e dar visibilidade às instituições. E a Universidade Federal do Pará, das primeiras que começou. Começou o CEDERJ, a gente começou logo em seguida. Mas antes, a pioneira de tudo, e que era o nosso modelo para dizer, olha, dá certo, era a Universidade Federal do Mato Grosso. E eles tinham um convênio muito forte com o Canadá e a Espanha, o UNED, e esse grupo deu apoio, formou o grupo da UFMT, e esse grupo da UFMT, já interdisciplinar, assumiu com muita seriedade e conseguiu formar os professores em pedagogia séries iniciais, cobrindo todos os municípios, praticamente, do Mato Grosso. Então, ela passou a ser a referência para o Ministério da Educação e para nós, das instituições públicas, de que era possível. E eles começaram, então, a dar consultoria, orientar e apoiar outras universidades. Na Unirede chegaram como representantes das instituições pessoas muito bem referenciadas nas suas instituições e no Brasil. E isso foi muito importante na nossa luta pela credibilidade. Nessa aproximação de diálogo com o Ministério, com a mudança de governo, veio uma pessoa que foi muito importante nesse início, o professor João Teatini. Ele era da UNB, que já tinha vivido vários processos de cursos à distância, já era uma universidade que conhecia a educação à distância. E ele assume a secretaria no Ministério do professor Cristóvão Buarque. E começamos a percorrer o Brasil, aí Unirede e ele, juntos, apresentando a educação à distância e convocando as instituições para fazerem seus consórcios regionais e poderem trabalhar junto. Então, nós tínhamos momentos nacionais e tínhamos os momentos em que discutíamos e nos apoiávamos na região. Aqui chegamos a formar o consórcio Amazonete, né, que propusemos um grande projeto para a Câmara Federal, para, por emenda parlamentar, financiar a educação à distância no Norte, o que não conseguimos aprovar. Quando nós entramos no projeto, era tanto dinheiro, tanta coisa que os deputados iam colocar, que não dava tempo de repassar esse volume de dinheiro. Mas a primeira semente foi lançada, o professor Cristóvão saiu do Ministério, entrou o doutor Tarso Genro e uma outra pessoa do Rio de Janeiro, que não era dessa área de educação à distância, mas que deu assim, muito apoio à Unirede. E tudo era discutido junto. E foi para a Secretaria de Educação à Distância, na diretoria de projetos, o professor Sérgio Franco, que era do nosso comitê gestor. Então, foi aí que se começou a trabalhar cursos de graduação, chamando as universidades com o programa que ele recebeu o nome de pró-licenciatura, com recurso da própria SED do MEC. Não era muito recurso, mas era o suficiente para a gente começar. A dificuldade é que nós não tínhamos bolsa para pagar para os professores. A gente podia pagar professores de outras instituições, mas nós que trabalhávamos, que tínhamos feito projeto, que tínhamos a competência, não podíamos trabalhar nele. Então, isso foi uma enorme dificuldade que nós tivemos, que a lei não permitia. Mas acabamos realizando o projeto pelos consórcios. Então, uma premissa do projeto é que nós entrássemos no edital com assinatura de documentos das universidades participantes, que poderia ser uma, duas, três, no consórcio regional. E nós entramos com matemática com a UNEMATE, do Mato Grosso, do Amapá. E aí saiu o curso de Química, o curso de Matemática e o curso de Biologia. O curso de Biologia vai integrar o consórcio que se chama hoje LICBIO, que era das universidades do Centro-Oeste, uma universidade estadual da Bahia e a Federal do Pará, a Federal de Rondônia e a Federal do Amazonas. Esse grande consórcio ainda está vigente, ainda não formou nenhum aluno, mas foi um trabalho bonito que foi escrito, embora sofrido pela necessidade de coordenar um universo muito amplo de professores. Ele inovou, ele produziu um material muito bom e diferenciado, e pela Unirede conseguimos dar muita visibilidade nacional, né? E quando chega dinheiro, já no edital 2, a gente já podia pagar professor, mas não podia pagar ninguém de fora. Aí surgiu um problema. Acaba o dinheiro do pró-licenciatura 1, onde a gente só tinha gente de fora para trabalhar. Começa a licenciatura 2, tinha que pagar só da rede pública e aqueles, como a gente ia pagar. Então, a gente teve alguns problemas de sequência de financiamento. Depois tivemos, aí implantamos, ampliamos a matemática e ampliamos as turmas de química, que ainda nem tinha sido implantada, mas já ampliamos outros polos, biologia, e vem a proposta do curso de letras na modalidade inglês e português. Português não foi aprovado, por outra, foi aprovado, mas não entre as primeiras prioridades, nunca foram chamados para organizar o projeto e viabilizar com financiamento. E aí começamos a trabalhar já o letra modalidade português. Quando foi lançado já pelo atual ministro, o professor Haddad, o grande programa UAB, que não era nada novo, porque era uma universidade aberta do Brasil, já tinha várias propostas de universidade aberta que não tinham passado no Congresso, mas essa inova porque ele diz que não é uma universidade, ele é um sistema de universidades, que congrega a rede das universidades públicas, mais ou menos o que vinha fazendo a Unirede, só que a Unirede não era instituição, era só um consórcio. Hoje nós temos o programa UAB, com bolsa suficiente para tutores, professores, autores, professores coordenadores de curso, coordenador de polo. É um programa que envolve fortemente os municípios como parceiros. E as universidades têm nele a função de produzir o material didático e orientar os alunos, certificá-los e acompanhar os cursos junto também à prefeitura, porque a prefeitura é que tem a grande responsabilidade na manutenção do polo. Né? O Ministério, que inicialmente propunha um apoio com alguns computadores, acabou entendendo que as prefeituras, muitas delas, não têm como sustentar um núcleo universitário. Então, ele acabou dando mais equipamento, equipando laboratórios, ampliando o número de bolsas e construindo nas sedes, que eram as universidades que não tinham nem lugar para colocar esses núcleos, construindo nas sedes seus espaços, que a universidade inaugurou um espaço já fruto de recursos da emenda parlamentar e também no Ministério da Educação. Isso deu visibilidade ao programa. Não é que ainda não tenha algum preconceito, mas eu diria, o preconceito ele existe quando algo não deu certo e que foi muito criticado e que morreu. Ele é superado na medida em que você tem ações sérias, que têm visibilidade e que, embora com suas dificuldades, suas debilidades do início de qualquer programa, ele consegue mostrar e imprimir a seriedade acadêmica. E eu digo, a gente vê com lupa os problemas da educação à distância de um programa que está aqui há 4 anos, né, implantado, eu digo, no cenário nacional. Mas o ensino presencial você não vê com lupa. Então, o que está sendo feito, tem muita coisa bem feita, mas tem coisa mal feita que não aparece porque nem avaliação tem. E nós já começamos com o processo avaliativo. Na matemática, nós já temos publicação de processo avaliativo dos alunos que estavam no meio do curso e dos egressos. Por sinal, muito positivo. Não quero dizer que isso vá ser regra, porque processo é processo, é dinâmico. Hoje ele está bem, amanhã ele tem problema. Basta que esses professores digam, não, nós não queremos mais. Vem outros inexperientes, a gente vai para o zero de novo. Ou que mude a política. Né? A expectativa que a gente tem agora, nesse momento, já se avizinhando uma mudança de governo, e a gente sabe que os projetos eles dependem da vontade política dos governantes, porque senão nada pode. A lei funciona como a trave, não para meter gol, mas a trave para fechar o gol. Né? Ou mais do que trave, eu acho que como alambrado, mas como obstáculo. E nós sempre vimos esse obstáculo não como um impedimento. Nós vimos esse obstáculo pela falta de visão e de conhecimento, por conservadorismo, por medo até de fazer alguma coisa errada. Mas achamos que quem não faz, nem acerta e nem erra. E às vezes a gente peca muito mais por não fazer do que por fazer. Nós só caminhamos para acertar porque nós caminhamos também e erramos. Então, o nosso passo na educação à distância sempre foi um passo firme, mas na certeza de que a gente ia acertar e errar. E que a gente não tivesse medo e que esse erro não fosse paralisante, mas que ele fosse a base para que a gente parasse, refletisse e tomasse o passo certo, como se fez com a Open. Se parou, se refletiu, viu que isso não dava para continuar. Não íamos conseguir pagar a Open. O que ela tinha nos oferecido como material não podia ser bem aproveitado aqui pelos nossos, pela nossa população que se candidatava a ser estudante nosso. Então, nós tivemos que parar, que refletir, e retomamos o passo em outra direção e caminhamos junto com o SEDERJ, assim como estamos caminhando na administração, como estamos caminhando na química. Todos eles têm suas dificuldades, mas todos eles estão avançando. O que eu sempre digo é, se nós não entrarmos nesse programa, é muitas vezes pior para nós. Por quê? Que cursos presenciais da nossa instituição começaram com um investimento de 4 milhões em biblioteca, na sua implantação. Que cursos dessa instituição começaram com laboratórios plenamente montados? Que cursos dessa instituição começaram com um recurso para diárias e passagens e bolsas carimbados para, quer dizer, a vontade do país na política da educação de acertar e de melhorar os índices de educação no Brasil, que são muito ruins, a gente só inclui menos do que o MIT. Né? E nós somos uma nação que estamos saindo do submundo, vamos dizer, do submundo das nações que não eram desenvolvidas. Né? Nós já estamos passando para o grupo das nações que já podem falar de um desenvolvimento industrial, já podem falar de uma grande produtividade no campo, né, de petróleo, de economia. Antigamente tinha qualquer problema externo, na balança comercial externa, o Brasil já ia com as suas reservas praticamente a zero. Hoje não, nós temos um país num outro patamar. Né? E quando se dizia, não, é porque o mundo inteiro também está... Não, nós vimos agora uma situação muito adversa, aliás, das piores que o mundo tem atravessado depois do pós-guerra, e o Brasil se manteve. Fez, claro, que alguns ajustes de política, até no sentido de incentivar a indústria e tal, e a empregabilidade também, mas nós conseguimos superar. Mas nós temos consciência, e hoje nós temos governantes que têm consciência. E isso independe de partido político, eu estou falando aqui como educadora e como uma pessoa que acredita na educação, como a grande razão de ser do homem e a grande base para que o país desenvolva, nós tínhamos que acreditar, porque nós não tínhamos outra saída. Nós íamos continuar sendo os eternos explorados. Então, há o desmatamento, mas quem desmata não é o Amazônida. Quem desmata são as pessoas que compram e que exportam madeira. Há o gado. Quem tem as grandes fazendas não são os nativos da Amazônia. Os nativos da Amazônia, eles exploram suas riquezas para eles poderem ter um prato de comida. Mas, se a eles não for dada a condição de pensar a sua região, portanto, se eles não ingressarem numa formação em que eles possam olhar a sua realidade, pensar a sua realidade, criticar, propor e se inserir nos projetos também que estão aí, a Amazônia jamais, ela vai ser sempre o berço esplêndido que está deitado e que dorme e que nunca vai sair disso. Né? Daí temos problemas sociais gravíssimos, como a prostituição infantil, como o tráfico de droga, que as pessoas não veem outro caminho. Né? E mesmo a exploração que contamina rios, que depedra a região, etc. Então, eu acho que nesse sentido nós estamos no caminho certo. Então, o Estado do Pará, no que pese as dificuldades ainda de conexões, nós temos muitas dificuldades, principalmente na calha norte do Rio Amazonas, onde não passa ainda o Navega-Pará. Mas, no que pese essas dificuldades, com material impresso e com orientação presencial dos professores orientadores, nós vamos conseguir incluir, porque hoje nenhum programa pode incluir mais do que a educação inclui, porque depende de espaço físico. E a gente não pode indefinidamente contratar pessoas e construir. Né? E esse é um programa que vai se propõe a formar todos os professores leigos do Estado. Né? Então, nos polos onde não existia o AB, vai passar a existir. Né? E as instituições federais estão entrando junto nessa formação. O IFPA, a UFRA, a Federal do Pará e a Universidade do Estado do Pará. Né? Todas com as suas força de trabalho, a sua vontade de fazer, com a SEDUC, né? E as prefeituras municipais e o apoio do governo federal, irão expandir grandemente o programa de educação à distância. Minha preocupação hoje é que a gente tem a sinalização de que incluímos poucos e o governo tem dinheiro para que nós incluamos mais. Mas nós não temos um planejamento integrado que antecipe os problemas que isso, naturalmente, que uma ampliação acaba gerando. Tipo, quando eu pedi em Bujaru, vou citar aqui um exemplo, uma escola para funcionar 3 cursos, eu tive uma escola com 4 salas de aula. Mas agora, se chegar em Bujaru, as turmas do IFPA, as turmas da UEPA, as turmas da Federal, o presencial e o semipresencial e a distância que já existem, se você fizer uma progressão geométrica disso, que é, e que você tem que manter essa projeção até os alunos começarem a sair, portanto, a carga plena, se cada um oferece 50 vagas, nós já temos lá 4 cursos. Portanto, já temos 200 alunos. Multiplique isso por 4 anos só da Federal do Pará. Onde nós vamos colocar, nos dias de sábado, toda essa população estudando, quer dizer, acabam indo para baixo das árvores, gritando por outro espaço, indo para outra escola, mas eles perdem a unidade da convivência do polo universitário, da convivência entre eles, eles reclamam muito. A biblioteca vai estar num lugar, eles vão ter que estar na orientação no outro. O computador está num lugar, eles vão ter que estar no outro. Né? Ou os computadores, 20 computadores para todos, também não dá. Então, tem que haver um investimento que, capaz de abrigar e viabilizar, abrigar a população e viabilizar o programa na dimensão em que ele precisa estar. Né? E o gestor, quando ele diz, olha, tem recurso, eu quero que inclua, a estatística está dizendo que falta formar X, eu quero formar isso. O município não tem dinheiro para crescer as escolas. E o governo do Estado, essa é uma prerrogativa municipal, ele tem as escolas estaduais. Então, para mim, aí ainda está um nozinho que a gente vai precisar ver com muito cuidado para que depois não diga, olha, o curso à distância não funciona. Bem que eu dizia, porque as turmas começam a reclamar. Né? É diferente você ter 30, 40 reclamando um professor e você ter 5 mil reclamando que o material não chega, os professores não produzem, que não tem sala para trabalhar, que o laboratório não ficou pronto. Entendeu? Então, esse é o meu receio, porque na relação quantidade e qualidade, se você não tem um bom planejamento e um bom fluxo de inclusão, nesse planejamento financeiro, o espaço físico, o pessoal que vai trabalhar, as conexões, se você não tem isso, é muito complicado, porque você vai entrar no escuro, numa fragilidade, e já não dá para você ir com tanta gente para o ensaio e erro. Você tem que ir um pouco que calculando os problemas e ter um plano B para ele. Né? Embora a gente individualize o aluno, sim, com os acompanhamentos e tudo, mas se você não tiver outros recursos, como as conexões, hoje as câmeras que a gente já pode ter nos laboratórios, a gente não aproximar mais pela tecnologia, né? Os alunos entre si, os professores no fórum, né? Um problema sério, por exemplo, é como tudo isso é relativamente novo na comunicação, as pessoas têm inibição frente à câmera, as pessoas têm dificuldade de se expressar oralmente, às vezes se expressa melhor oralmente, mas têm dificuldade de escrever. Então, nós estamos no momento de uma geração que costumam chamar de os imigrantes da tecnologia. Quando nós tivermos os nativos das tecnologias, que essa garotada que já mexe na tecnologia para brincar e já não vive sem ela, né, ela se transformou no parque de diversão dentro de casa, aí eu acho que nós vamos ter mais facilidade, mas vamos ter certamente outros problemas, porque é outra linguagem de comunicação, outro imaginário que vem aí, né? Então, nós estamos num mundo da velocidade, num mundo que exige pensar e ser criativo constantemente, num mundo que exige que você seja ousado, né? E que você não tenha medo dos desafios, mas que você planeje e saiba que você vai assumir um desafio não para cair no fogo. Você vai assumir um desafio, pode sair chamuscado, mas você pula lá adiante e já sabe a temperatura que você pegou aqui, né? Eu acredito muito na educação, não chamaria mais de à distância. Eu acredito muito na educação que usa as tecnologias para dar mais qualidade aos processos de ensino-aprendizagem, estimulando todos os sentidos. Acredito que os professores não vão poder mais se limitar aos pequenos espaços, a um pequeno mundo, porque o mundo cresceu muito. Então, eles, para orientarem essa geração, eles vão ter também que viver esses grandes desafios e se colocar neles, né? sem medo. Então, são todas situações que nós ainda não vislumbramos, mas que nós já sentimos que algo está rapidamente mudando e que está exigindo de nós diminuir o nosso espaço, nosso tempo. Parece que tudo encurtou, que tudo era para ontem. Então, nesse sentido, os nossos alunos do interior que não vivem muito essa dimensão, quando eles começam a ter computador em casa, que o mundo do trabalho, do estudo invade todos os horários nossos, aí já começa a sentir a diferença, que não dá mais nem para sentar na porta na calçada e conversar com o vizinho, porque não se tem mais tempo. Que é uma pena, por um lado, mas é uma realidade que nós temos que aprender a lidar com elas.
Produção, Academia Amazônia Facom UFPA. Direção-geral, Selma Dias Leite. José Miguel Martins Veloso, Maria Ataíde Malcher. Direção Executiva, Fernanda Chocro Miranda. Direção de Arte, Rose Pepe Produções e Design. Direção e Produção, Ana Juliana Fontes, Fernanda Chocro Miranda, Leandro Rafael de Paula, Maíra de Souza. Auxiliar de Produção, Carla Beatriz Dias. Supervisor Técnico, Nelson Nunes. Edição e Sonorização, Nelson Nunes, Vinícius Pinheiro. Imagens, Carlos Batista, Fernando Ribeiro, SEDOC Academia Amazônia, SEDOC Museu da Imagem e do Som. Auxiliar de Cinegrafia, Alexandre Barros. Locução, Renata Ferreira. Animação e Programação, Roberto Elias Quevice, Nelson Nunes, Vinícius Pinheiro. Programação DVD de dados, André Cruz, Silvério Sirotô, William Silva, Diego Santos, Diogo Benassulli, Antônio Ridaca. Universidade Federal do Pará, 2009. Reitor, Carlos Edilson de Almeida Maneschi. Vice-reitor, Horácio Schneider. Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Eric Nelo Pedreira. Pró-reitoria de Administração, Edson Ortiz de Matos. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, Emanuel Zaguri Tourinho. Pró-reitoria de Ensino de Graduação, Marlene Rodrigues Medeiros Freitas. Pró-reitoria de Extensão, Fernando Arthur de Freitas Neves. Pró-reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal, João Calbi de Almeida Júnior. Pró-reitoria de Relações Internacionais, Flávio Cidrin Nassar. Assessor de Educação à Distância, José Miguel Martins Veloso. Agradecimentos. Curso de Comunicação da Faculdade Ipiranga, equipe da AED, Rádio Web UFPA e a todos os entrevistados. Realização. Assessoria de Educação à Distância da UFPA, Academia Amazônia, Faculdade de Comunicação da UFPA, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, Universidade Federal do Pará.